Boa noite, irmãos, amigos. Me propus a tratar com vocês aqui sobre aquela relação de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante, que trata do fruto do Espírito na vida do crente. E ali são 9. Não que seja uma lista exaustiva, no sentido que são só esses e nenhum outro, mas não é bem assim, mas aquela lista é que nós nos dirigimos e nos orientamos quando pensamos em o que é mesmo, avaliar mesmo, saber o que é o fruto do Espírito na vida do crente. E eu então me propus a aplicar cada um deles ao casamento, especificamente a relação marido-mulher. Sempre é bom lembrar a lista, Gálatas 5, 22, se você souber de cor essa lista, melhor ainda. Gálatas 5, 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, que vamos tratar hoje, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui com a Tua palavra aberta, pelo privilégio de desenvolver uma palestra em cima de um pedacinho desta palavra, deste texto da Tua palavra que fala no fruto do Espírito, no singular, como um todo, mas podemos, sem nenhum problema, dizer frutos do Espírito, como se cada um se constituísse um fruto. E hoje vamos nos concentrar na paz dentro do casamento. Que Teu Espírito Santo nos ajude a termos casamentos melhores. Eu tenho a impressão que o que eu vou dizer aqui, Senhor, não é grande novidade para talvez nenhum dos casais aqui. Então é muito fácil que essas palavras entrem na categoria do eu já ouvi, ou eu já sei, ou mais uma vez ouvindo isto. Tudo bem que alguém pense assim e arquive quase imediatamente o que vai ouvir, num local aí já conhecido, já sem grande importância, ou deixe passar para o outro ouvido e sair tudo do jeito que entrou. Mas dificilmente alguém aqui não tem o que aplicar no casamento hoje, independente dos anos de casados, incluindo eu. Todos nós temos o que aprender disto, de trabalhar mais a paz dentro do casamento. Então, não nos permitas dar isto como conhecido e arquivar, mas como material de trabalho. E que o Teu Espírito Santo, esse mesmo Espírito que nos dá esse fruto, que Ele produza dentro de nós consequências visíveis, práticas, como resultado do que aqui vai ser colocado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Fruto do Espírito é paz. Paz é uma palavra, apesar de muito pequenina, mas muito grande, no sentido de do que significa e os conceitos, as nuances que ela pode assumir. A que tipo de paz se refere aqui? Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer que paz é fruto do Espírito. Que paz? Alguém poderá dizer, eu acho que é paz com Deus. Não creio que seja o que trata exatamente aqui. Por quê? Porque a paz com Deus é estabelecida no momento da conversão. Quando o pecador exerce fé em Cristo e é justificado. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A justificação é um ato instantâneo, um ato judicial, em que Deus declara o pecador justo diante dele, porque aqueles pecados estão quites, estão perdoados, uma vez colocados nos ombros do Senhor Jesus Cristo, para crédito dele. Então, Deus, como juiz, olha para aquele pecador e diz assim: eu não estou vendo mais culpa nenhuma em você. As suas culpas estão pagas pelo meu filho Jesus Cristo. Já que você não tem culpa mais nenhuma, eu lhe declaro, como um juiz batendo um martelo naquela mesa dele, eu lhe declaro justo diante de mim. Você não me deve mais nada em termos de pecado, de destino, de perdição em consequência do pecado, está justificado. Neste momento, o pecador abandona, ele sai do estado de guerra em que ele se encontrava com Deus, desde que nasceu, como todo pecador, sim, todo ser humano nasce desde Adão, com o pecado dentro de si e, portanto, em estado de guerra contra Deus, é um estado. Esse estado de guerra, ele é imediatamente mudado para um estado de paz. Como dois países em guerra, anos e anos, talvez décadas, assinam um documento e pronto, naquele minuto, aqueles dois países, apresentados por milhares de pessoas que morreram nos campos de batalha, milhões de pessoas sofrendo e tudo, daqueles dois países, com aquele documento assinado por duas pessoas, geralmente, os mandatários, encerrou o estado de guerra. Não tem mais guerra, agora é paz. Então, com relação a Deus, é assim. A nossa paz com Deus é uma paz já decretada, instantaneamente feita no momento da conversão. O texto que eu li, os versículos 22 e 23, fala de várias características benignas, ou poderíamos dizer virtudes, que são transmitidas pelo Espírito Santo ao crente, obviamente sempre com o propósito de aperfeiçoá-lo, como que fazendo uma limpeza da sua personalidade, tirando o que não presta, o que é carnal e que não agrada a Deus, e dando características que agradam a Deus e glorificam a Deus. Então, à medida que vai recebendo cada parte desse fruto, tratando como de maneira coletiva, ou poderia dizer que vai recebendo cada fruto, o crente vai se tornando mais espiritual, cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Em suma, o fruto do Espírito trata de trabalho interno de Deus, através do Espírito Santo, na pessoa do crente. Então, na minha maneira de ver, a paz referida aqui trata de uma paz interna, um estado de alma do crente. Claro que esta paz interior é consequência direta da paz que passou a ter com Deus no momento da conversão, como eu acabei de explicar. Claro que uma coisa está ligada com a outra. Eu poderia dizer, é consequência da outra. Nunca iria haver uma transmissão pelo próprio Deus, Espírito Santo, de uma paz interna na alma de alguém, se essa alma está em guerra declarada contra Deus. Nunca. Isso poderia existir, é óbvio. Mas uma vez que esse estado de guerra encerrou e agora é paz, daqui para frente, aquele pecador, agora convertido, justificado pela fé em Jesus Cristo, com paz declarada com Deus, agora ele vai ter condições de sendo trabalhado por Deus através do Espírito Santo, no sentido de ir adquirindo mais e mais e mais uma paz interna. Antes da fé, do exercício da fé, da conversão a Cristo, todos estávamos em guerra contra Deus, como já comentei, e isso trazia graves sequelas para o nosso ser. Entre outras, muitas que poderia citar, uma pelo menos, é que nós não tínhamos entendimento das coisas espirituais, incluindo aí os aspectos existenciais da nossa vida. Vocês já viram muitas pessoas falarem algo como: eu preciso me encontrar. É comum você ouvir alguém sem Cristo dizer isso. Pode até ouvir alguém com Cristo, mas seria bom trabalhar melhor um pouco a noção dessa pessoa que diz ter Cristo e que ainda precisa se encontrar. Alguma coisa está errado aí. Mas, tirando isso à parte, normalmente essa expressão vem de pessoas que não passaram por um processo de conversão a ponto de saberem agora que estão salvas em Jesus Cristo, encontradas pelo amor de Deus, seguras na mão de Cristo. Então, já foi encontrada, já foi resgatada, já foi salva. Não tem mais nada desse negócio de preciso me encontrar. Acabou. Pode não entender tudo que está envolvido aí, obviamente. Mas esse aspecto mais fundamental, que causa tanta angústia à alma do pecador: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. É muito comum nós vermos isso de pessoas. Qual é o sentido da minha própria vida? Para que eu sirvo? Dorme, acorda, levanta, vai, trabalho, volta, dorme, acorda, levanta, trabalho, vai, 11 meses por ano, aí um ano, tira, um mês tira o tal das férias, depois volta, tudo de novo, aí tem filhos, filhos adoecem, ficam bons, tal, crescem, casam, e é um ciclo. O homem natural tem um vulcão dentro de si, onde ardem as chamas da incerteza, das dúvidas não respondidas, das indagações mais profundas, do pavor da morte, do medo do desconhecido. Eu acho que o que eu estou falando aqui é matéria conhecida, vivida por cada um de vocês que hoje são crentes no Senhor Jesus Cristo e passaram por isto. Não conheces seu papel no mundo, tem uma vaga noção de Deus, muito vaga, tem a necessidade intrínseca de adorar ao Deus Criador, mas não sabe como. E o pior é que a Bíblia diz: não quer adorá-lo. Tem necessidade dentro, mas não quer e não sabe como. Uma necessidade nunca cumprida, nunca, uma sede nunca saciada. Obviamente, estou falando de alguém que não chegou à conversão em Cristo. Sabe que precisa amar as pessoas. Diz para os filhos, para as pessoas ao seu redor, que é necessário amar os outros. Mas não quer amar as pessoas na intensidade com que ele sabe que deveria. Não consegue, naquilo, no pouco que quer, ainda não consegue alcançar o que gostaria. Sabe que deve ser fiel à sua mulher. Se fosse há 20 anos, eu pararia aqui, a sua mulher, e continuaria. Eu tenho que dizer: sabe que tem que ser fiel à sua mulher, e a mulher sabe que tem que ser fiel ao marido, por causa do nível de crescimento do adultério feminino. Assustador. Então, eu tenho que dizer: sabe que deve ser fiel à mulher, sabe, deve ser fiel ao marido. Mas, por outro lado, né, a vida é curta. E meu cônjuge não é assim tão espetacular como eu pensei. Tem falhas até muito graves. E sei não. aproveitar a vida aqui e ali, de repente, mas aprendeu do pai e da mãe que não deve, um pai que talvez traia a mulher, ou a mãe que trai o pai, mas aprendeu que não deve, e cresceu ouvindo aquilo no colégio, então cria um terrível choque de sentimentos. Promete a si mesmo que não vai mais fazer coisas que acha errado fazer, mas logo repete. Sente falta do Criador, mas não o reconhece, e se reconhece, busca de uma maneira errada. E tudo, então, é confuso, muito confuso dentro do ser humano que não tem Cristo. E o que tem dentro é irrequietude, instabilidade, falta de paz. Algo que o ser humano sem Cristo não tem é paz. Uma paz no sentido mais profundo que eu estou falando aqui. Não estou falando aqui de um tipo de ânimo ou de personalidade animada, para cima, alegre e corajosa, que enfrenta, personalidade que enfrenta perigos, enfrenta dificuldades, enfrenta tragédias na família, vai para cima e sempre muito, muito valente e até bem-humorado, seja como for, eu não estou falando disso. Estou falando é o que tem lá dentro do coração, especialmente naqueles momentos de noite, na cama, na rede, que o sono demora a chegar, ou então com 4 horas o sono já se acabou, e são 3 da manhã e não vai dormir mais. Então, é nesses momentos que o homem vai ver se realmente tem paz. Não tem ninguém para ele mostrar que está alegre, que está up, que está para cima, e isso, aquilo, ninguém. Até escuro o quarto está. É ali dentro. É naquele momento que ele vai examinar se tem... Não é nem que ele vai examinar, é que ele sente que vem à tona. Geralmente, nesses momentos, obviamente, pode vir em qualquer momento, em qualquer situação. Mas esse tipo de sentimento, pessoa honesta consigo mesma, que não encontrou a salvação garantida por Jesus Cristo nas Escrituras, pela falta de uma fé, é esse sentimento que uma pessoa bem honesta consigo mesma vai reconhecer que tem, embora alguns, esse sentimento vai ficar mais óbvio do que em outros, mas, de uma maneira geral, é isto. Esta pessoa se converte, imediatamente tem o seu relacionamento reatado com Deus, como eu já comentei, acabou-se a guerra, agora a paz com Deus, muitas das respostas começam a ser, muitas das perguntas começam a ser respondidas, encontram um rumo para a vida, uma razão de ser para a própria existência, começa a crescer no conhecimento de Cristo, e isso lhe fascina, é um prazer maravilhoso que ele não conhecia antes. A neblina das dúvidas, da confusão, das angústias existenciais, ela vai desaparecendo com a chegada aos poucos do sol da verdade, e isso é a paz invadindo aquele coração antes tão conturbado. A paz de Cristo, a paz do Espírito. Em poucas palavras, é assim que eu descrevo, estou desde o início, como que respondendo à pergunta, que deveria até talvez ter tornado mais explícita. Pastor, o que é, pelas suas próprias palavras, a paz como fruto do Espírito? É exatamente isso que eu acabei de explicar. Mas o efeito dessa paz não é apenas uma sensação de tranquilidade interna, de conforto íntimo, ele vai além, porque ele passa do interno para o externo, ele passa do coração para as ações, E é natural que isso aconteça. Quem está em paz com Deus, em primeiro lugar, conforme já comentei, e quem está em paz consigo mesmo, essa paz interior, fruto do trabalho do Espírito Santo naquele coração, com certeza vai desejar estender essa paz para as pessoas ao seu redor. E vai se tornar algo que o Senhor Jesus Cristo disse que era uma característica dos discípulos dele, Sermão do Monte. Qual foi essa característica? Pacificador. O crente deve ser, em princípio deve ser, um grande pacificador, porque ele sabe o que é guerra, sabe as desgraças da guerra, da falta de paz, com Deus em primeiro lugar, com ele próprio, e agora ele conhece a paz com Deus, e conhece cada vez mais, embora não de uma forma plena, mas já vai conhecendo cada vez mais uma paz interior muito gostosa e muito valiosa. Então ele vai querer estender essa paz ao seu redor, de várias formas, não apenas pregando a Cristo, claro, inclui para a pessoa fazer as pazes dela com Deus, consigo própria, mas até a paz mesmo no sentido relacional entre pessoas. O próprio crente, que agora tem paz com Deus, com ele próprio, ele vai fazer questão de ter paz com as pessoas ao redor, embora não seja o que fala, acho eu, primariamente, como já expliquei, esse paz aqui que explica, é mais uma paz de dentro, que dentro. Mas esse é o importante, essa paz de dentro transborda. E alguém que está em paz consigo mesmo, não vê sentido em estar em guerra com os outros. Ou vivendo de uma maneira belicosa, briguenta, com outros. Aquilo arranha, de alguma forma, aquilo machuca, o agride. Ele se torna, então, um fazedor de paz, o mais que ele possa, um pacificador. Então, o crente, em princípio, é alguém que não apenas deve ser avesso à briga, mas que se empenha em ter paz com quem é possível ter. E, às vezes, até estabelecer paz entre dois, que ele não tem nada a ver, mas ele vê que pode ajudar, estão brigando ali, um com o outro, ele vai tentar ajudar, porque ele tem horror à briga. E valoriza extremamente a paz, qualquer tipo de paz. E conhece bem esses sentidos de paz que eu tenho colocado, mesmo que ele não sabe explicar assim tão didaticamente, mas ele conhece o valor. Ele diz, não, é ruim demais que as pessoas brigando, não, são meus amigos, são meus irmãos, são não, ou dois vizinhos, não, eu vou tentar entrar ali, eu vou tentar ajudar, não pode, estou se acabando aí de briga, de raiva com o outro, não. Então ele procura promover a paz com ele e as pessoas, e entre as próprias pessoas, mesmo algumas estranhas. Isso em todas as circunstâncias da vida. Todo tipo de relacionamento na vida. Se ele tinha uma relação belicosa com o seu colega de trabalho, ele se converte e conhece essas nuances, esses tipos da paz que eu tenho colocado aqui e tudo, e diz, não, eu vou resolver isso. Não quero mais que isso continue. Ou com alguém, porque ele não fala há 10 anos, ou sei lá, ele vai tentar de alguma maneira, em todas as áreas em que ele possa, levar paz. Inclusive, e especialmente, no próprio casamento. Chegamos no casamento. 25 minutos para chegar no casamento. Mas não adiantava. Eu estava falando aqui, como vou falar ainda, em sugestões práticas para a paz no casamento, se eu não fizesse uma explicação antes do valor desta paz, do que custou para nós podermos dizer que agora eu tenho paz no meu coração. Isso veio de uma paz com Deus. Mas essa paz com Deus, como eu disse, veio porque Cristo morreu.
e pagou meus pecados, e foram limpos, eu fui justificado, então tive paz com Deus. Ele entende agora isto. Então, só de falar de paz, faça assim, faça assim, faça assim, aí faça um curso de autoajuda que resolve bem também, bem demais, também faz melhor do que eu. Uma submersão, como hoje é moda aí entre os cultos. Seja como for, o crente não vai resolver essas coisas sem um conhecimento mais profundo do que as Escrituras ensinam e da base espiritual das coisas. Por que que eu vou atrás de paz no meu casamento? Por quê? Porque você é um homem que encontrou a paz. A duríssimas penas do Filho de Deus, ele lhe deu paz com o próprio Deus. Ele lhe deu paz interna. Você acha bom ter desaparecido aquelas angústias todas? Você nem notou, não é? Porque quando o pé dói, você acha que a vida ficou ruim, porque o seu pé está doendo. Mas de repente você se lembra que há 3 dias o pé não dói. E orou tanto para Deus tirar aquela dor, e nem se lembra que Deus já tirou há muito tempo, você nem percebe. Então talvez você não perceba, olhando para trás, a falta de paz que você tinha dentro do seu coração. Agora você sabe, você valoriza, pelo menos deveria valorizar. Então não é ter paz como no casamento, uma soma de regrinhas ou de sugestões ou coisas assim, todas muito boas, mas sem a base bíblica, espiritual. Nada anda na vida de um crente sem a base bíblica, espiritual das coisas. Nada. E aqui já é outro assunto que eu vou ter que deixar de lado. Mas, pastor, não é perder tempo falar da importância ou de sugestões de paz no casamento, porque casamento, o senhor sabe, né? É relacionamento em que dois se amam, fizeram juras de amor eterno, há carinho e sexo livre, cada um dedicou a vida para cuidar do outro na doença, na morte, lembra da história? Na doença, na morte e tal, até que a morte separe. Na doença, na morte, não, na doença, na vida, nos problemas, até que a morte separe. Então, é óbvio que o casamento é um ambiente onde prolifera, e a paz existe com a mesma naturalidade com que o ar entra pelas janelas daquela casa. Vontade de chorar, né? É claro que entre dois seres apaixonados que se casam, a paz ali vai reinar abundantemente. Gente, um casal com uma semana de casado sabe que tudo isso é papo. Ainda mais você que tem mais do que uma semana de casado. Então você sabe, igual a mim, que isso aqui, essas conversas todas aqui, é muito romanticismo e que não acontece isso. São bonitas, são lindas. Ah! Se lá em casa estivesse cheio de paz, como está cheio de ar. Né, Sandrinha? Então, não preciso gastar muito tempo provando pela Bíblia que nós temos pecado dentro. Mesmo perdoados em Cristo, mesmo destinados ao céu, novas criaturas, mas nós temos pecado dentro. E frequentemente agimos de maneira carnal, incluindo brigando e guerreando com as pessoas de maneira geral. Então, o casamento não é, e nem poderia, nem seria uma exceção, especialmente porque é um relacionamento de enorme intensidade, grande exposição de um ao outro, gerando atritos constantes, desgastes, dia após dia, mês após mês, ano após ano, eu já posso dizer décadas após décadas. E, para piorar, tratando-se do casamento, há ainda um motivo bíblico para que nós nos preocupemos em insistir sobre a necessidade de paz no lar. Além do motivo geral, de que nós ainda temos pecado dentro, de que nós ainda brigamos um bocado com as pessoas, por causa da nossa carnalidade. Então, se nós brigamos de uma maneira geral, e devemos estar atentos para isto, o casamento se inclui, e até, como eu disse, se destaca, porque é muito próximo e muito desgastante. Mas, além disto, há um motivo, que eu não sei se vocês já prestaram muita atenção a isso. Sabe para onde é que nós vamos agora? Nós vamos para Deus falando com Adão e Eva. Agora nós vamos longe. Gênesis 3 e 16. Vamos lá. Depois do pecado do casal, Deus conversando com o casal, repreendendo, estabelecendo maldições. E Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O que interessa vem agora para nós nesse contexto. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Os estudiosos discutem se isto é uma ordem de Deus, um mandamento a ela, para obedecer ao marido, e ao marido para governar a mulher, ou se é apenas uma predição da parte de Deus. Sem dar em detalhes, o resumo é: o teu desejo será para o teu marido. O original, lá no hebraico, não é exatamente desejar, mas voltar-se para, ou virar-se para. Então, como a mulher se afastou de Deus e quis ser independente de Deus, agora ela não estaria livre mais para realizar os seus próprios desejos. Mas ela teria de estar constantemente se voltando, que é o que significa o original, se voltando para o marido o tempo todo, como o quê? Pedindo autorização, pedindo a luz verde, pedindo a concordância, como que subordinada a ele. E ele te governará. Como eu falei, pode ser um mandamento, no sentido do marido ser o cabeça da mulher, que, aliás, é uma doutrina que se desenvolveu no Novo Testamento, séculos depois, ou pode ser apenas uma predição de que o marido iria abusar da mulher, explorar, humilhar, que, aliás, fato que tem acontecido ao longo desses 2000 anos. Até há pouco tempo, no próprio, nosso próprio país, que agora tem leis que já protegem um tanto quanto mais, mas há pouco tempo foi feita uma lei, Maria da Penha, é uma lei. Por que tem aquela lei? Por causa da necessidade. Que necessidade de abuso? Olha, exatamente como Gênesis estava dizendo. Então, muitos países do Ocidente, já nesse aspecto, já perceberam isto 4000 anos depois de Adão e Eva, pelos cálculos que alguns fazem. E em muitos países do mundo continua isto. Marido abusando, explorando, humilhando a mulher. Seja como for, isso é que nos interessa, em qualquer hipótese, quer Deus tenha dado um mandamento para o marido governar a mulher e a mulher ser submissa ao marido, ou Deus quer, tendo desejado apenas dizer que iria ser assim, o fato é, em qualquer hipótese, repito, uma coisa é certa: o texto prevê enormes tensões no casamento. Isso desde o tempo de Adão. Adão, com certeza, teve vários problemas no casamento dele. Adão. Então é bom nós, crentes, estarmos sempre lembrados disso, como mais um motivo para estarmos extremamente atentos para a questão da paz no casamento. Porque além da própria carnalidade nossa, como já comentei, ainda há algo específico que Deus colocou para o primeiro casal, milhares de anos atrás. Ele apontou o dedo exatamente em cima desta situação altamente particularizada. Qual? Um marido vivendo com uma mulher vivendo com o marido. Aqui vai ter problemas grandes e consequência do pecado. Dona Eva. Claro que Adão teve as consequências dele. Essa conscientização é importante não para nos desanimarmos. Rapaz, é demais. Tem que uma coisa que Deus falou lá, e eu estou vendo agora no meu casamento isso valendo, em dificuldade de paz, uma tensão entre eu e minha mulher, entre eu e meu marido, muitas vezes tenso. E a paz está aqui, se acaba ligeiro, que coisa, depois volta. Ai, eu vou desistir. Não, não, não faça isso não. Porque se você desistir e casar com outra, que eu entendo, inclusive, que não seja nem benignamente correta em termos de Bíblia, mas vai casar com outra, vai ser a mesma coisa. E com outra, 10, 15, 20, 30, mesma coisa. Qualquer tipo de casamento, de qualquer homem, com qualquer mulher, vai ter problemas de paz. Então, se conscientizar disto é se preparar para essas situações, porque elas vão acontecer. E graças a Deus, quando pode-se dizer situações, graças a Deus, em que casamentos têm situações de paz, de falta de paz, aí vem paz de novo, falta de paz. E quando tem casamento que a situação é uma só, falta de paz, do começo, vamos botar uma semana aí de lua de mel, e olha lá, aí começou uma falta de paz, e essa falta de paz não termina, e vira um pesadelo, tanto para o marido quanto para a esposa. Então, é algo que merece uma reflexão profunda, com muita seriedade. Por que que eu não tenho mais paz com meu marido? Já é razoável, mas eu quero mais. Eu quero mais, eu quero uma paz tal que eu possa dizer, esse casamento reflete o relacionamento perfeito entre Jesus Cristo e a sua igreja. Eu não vou me conformar enquanto houver uma partícula de briga, de guerra, de dissensão, de disputa no meu casamento. Não vou me conformar. Eu estarei diante de Deus de manhã, de tarde, de noite, pedindo mais paz, Senhor, no meu casamento. Nós nos conscientizarmos que faz parte do casamento os conflitos, é bom, porque não seremos pegos de surpresa. O pior inimigo é o que ataca de surpresa. Então, não tem problema esperar uma desarmonia na paz, um problema de dissensão. Ao contrário, é ingenuidade não esperar. É cegueira. É querer colocar a poeira embaixo do tapete? É covardia? É comodismo? É qualquer coisa que você imaginar, tudo de ruim. Bom não é. Porque o sábio se prepara, ele está atento, olhando, vigiando. Olha, nosso país aí está ameaçado o tempo todo. Segundo, porque o casal que está atento, ele se torna um exímio desarmador de bombas. Apagador de incêndio, pacificador. Aquele casal, especialmente aquele mais pacificador dentre os dois, ele se especializa, feliz do casal que tem, pelo menos um deles, especialista em desarmar bombas.
algumas sugestões práticas para que a paz, nosso relacionamento conjugal, seja semeada com mais eficiência e se torne uma presença mais real na nossa casa. Primeira sugestão, valorizar a paz no casamento. Valorizar, não assumir como coisa natural. Não é natural. O natural é briga. Mas, pastor, está olhando de maneira muito para baixo, muito pessimista. Mas o que é que dois seres humanos carnais fazem? Sem Deus, sem Cristo, briga, briga, briga. Paz e um amor chamado do tipo cristão que Deus valoriza é raríssimo entre dois seres humanos que não têm Cristo. Sim, mas os que têm Cristo, graças a Deus, temos o Espírito Santo que nos dá o fruto e tal, mas ainda temos a carne que nos atrapalha bastante. Então, vai ser natural ter briga. É o contrário. Ah, nós estamos brigando. Que coisa terrível. Bom, é terrível por um lado estar brigando, claro que é terrível. Mas não no sentido de dizer, eu nunca esperava, quando eu casei com você, naquele altar, que eu fiz aqueles votos, eu nunca esperava que iria encontrar uma situação de briga com a minha mulher que eu amo tanto. Nunca esperava. Ingenuozinho, hein? Ninguém vive de ingenuidade, não. O crente não tem motivo para ser ingênuo, não. É para ser prudente como as serpentes. É obviamente simples como as pombas. Então, se há paz, saiba, uma paz forte, gostosa, que aqui e acolá ela é conturbada, mas ela volta logo, uma paz segura, sólida, saiba que isso é trabalho de Deus direto no coração dos dois. Valorize essa paz, não como uma coisa natural, mas como uma coisa sobrenatural, dada de presente por Deus para vocês. Comentem um com o outro. Comentem que coisa boa nosso casamento. Graças a Deus, o nosso índice de paz é bom. Poderia ser melhor e vamos insistir com Deus para melhorar ainda mais, mas graças a Deus já é satisfatório dentro daquele, de uma condição que a gente viva harmoniosamente. Ou seja, conscientes, sejam conscientes de que vocês, se têm um nível de paz elevado dentro do casamento, que vocês estão gozando uma grande bênção. E se concentrem em curtir esta bênção. Segundo, quando a paz for quebrada, se esforce para não deixar passar de uma pequena desavença, sem se transformar numa guerra atômica. Algumas vezes um se aproveita para descarregar sobre o outro tudo o que vem sentindo ao longo de dias, ou semanas, ou meses. E ao menor sinal de briga, vai tudo. O outro cai na armadilha e segue o mesmo rumo. Resultado, em poucos segundos. Vocês sabem, vocês são casados, eu estou falando de segundos. Segundos, não é minutos, não é horas. Algumas vezes, em poucos segundos, o que antes parecia um campo de paz se transformou num palco de guerra feia. Basta uma palavra daqui para lá e outra de lá para cá, acabou-se. Infelizmente, eu acho que eu posso dizer, vocês todos sabem o que é isto. Não é só eu, não. Quanto menos tempo durar a guerra, melhor. Isso é muito óbvio, eu sei disso. Mas, às vezes, no auge da luta, a gente não se lembra disso, sabe, da história de que eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Isso é carne
pura. E muitos de nós tropeçamos aí. Não, agora não. Agora você vai ouvir. Quantas vezes essa frase já andou nas nossas bocas em momentos que a gente se envergonha? Agora não, agora você tá, não, agora você vai ouvir. Não é que é ruim o outro ouvir coisas que vêm de dentro, coisas que é importante ouvir, mas não naquele momento, não naquele contexto, não naquele tom de voz, não com esse dedinho no nariz. Esse é o problema muitas vezes. Então, os esforços diplomáticos de ambos devem ser intensos no sentido de fazer voltar a paz. Vai dar trabalho. Muitas vezes, conversas, entendimentos, acordos longos, negociações, às vezes madrugada dentro, mas vale a pena. Terceira sugestão: nas brigas, não permitam que outros aliados venham dar forças a um dos lados. Eu digo aliados, acho que vou botar umas aspas aí, porque muitas vezes esses aliados fazem atrapalhar mais do que ajudar. Eu me refiro a filhos que se metem na briga de marido, de pai e mãe, um tomando um partido. Me refiro à famosa, lendária sogra. Parente. E etc. Amigos, coisa assim. Isso é atiçar lenha na fogueira. Resolvam as suas brigas a dois, em quarto fechado, se possível. Se pudesse ter uma instalação isolando o som, melhor ainda. Obviamente, aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Quando o casal quer ouvir opinião de terceiros, é diferente. De um conselheiro, de um amigo, de um pai, de uma mãe, de um sogro, de uma sogra, de um pastor, é totalmente diferente, é outra situação, até de filhos, quando são adultos, e tudo. Velho também briga, viu? Até de filhos, quando são adultos, podem ser chamados para intermediar e ajudar, coisa desse tipo, é outra coisa. Eu estou falando de briga, entrar na hora da briga, é isso mesmo, ele tem razão, não, você sempre fez isso com ela, blá, blá, blá. Não vai adiantar nada, só vai perturbar mais ainda. Quarto, se tiver de lutar, lute limpo. É constrangedor ter que dar um conselho desse para crentes, mas tem que ser. Porque os grandes pecadores, como os homens são, belicosos, guerreiros, fazedores de guerra, eles têm as suas éticas. Existe tribunal de guerra, reconhecido por vários países. Aqui, lá, um desobedece, claro, né? Mas, via de regra, o mundo civilizado reconhece tribunais internacionais sobre ética de guerra, o que pode, o que não pode. É incrível, mas tem coisa que em guerra que não pode. Matar, pode. Mas a maneira de matar, não pode. E a forma, o que faz para poder, no fim, matar, não pode. Mas se for uma guerra, se for um confronto direto, largar um tiro na testa do outro, pode. Esse é o mundo, gente. Vocês sabem disto. Eu quero dizer que até países têm seus representados por pessoas sem um pingo de paz no coração, mas até pessoas assim têm suas éticas. Por que nós não vamos ter nossa ética de guerra? De briga. Sim, você deve ter sua ética. Muitas vezes o obstáculo à paz não é nem o assunto em si que gerou a discussão, mas é a forma, a maneira como os dois se comportaram. Você sabe muito bem disso. Então, golpes baixos como cinismo, ironia, mentira, risos sarcásticos, risinhos de ponta de boca, como se diz, agressão pessoal a alguém da família do outro. Não. Seja franco, sincero, direto, use palavras as mais elegantes possíveis, fuja, obviamente, de palavrões e até de palavras chulas, que não seriam classificadas como palavrões mesmo, mas são chulas, são desrespeitosas, até para um vizinho no elevador, que você está usando para sua mulher, ou para o seu marido na hora de uma raiva. Se a paz tiver que ser ameaçada, que ela seja pelo menos por algo sério que vale a pena discutir e brigar para se entenderem. Não por um motivo qualquer bobo, que infelizmente muitas vezes é muitas vezes o que acontece. Mais duas e eu termino. Tenha a humildade de ser o primeiro a levantar a bandeira branca. Isso vale tanto para o fato de você ser o culpado ou não. Na realidade, um parênteses aqui, muitas vezes os dois são culpados. Numa briga feia mesmo, se for olhar, for examinar, tem culpa dos dois lados. Certamente um pode ter mais do que o outro, um pode ter totalmente a culpa, eu sei disto. Mas, em princípio, se tem dois brigando feio, mesmo alguma coisa está errada dos dois lados, mesmo em intensidades maiores ou menores. Mas, voltando, quer a sua culpa seja única ou não, pequena ou grande, tome a iniciativa de buscar o entendimento. Olha aí o aspecto pacificador do crente. Mesmo que você tenha sido o ofendido, não é humilhante procurar a paz. Se fosse humilhante procurar a paz, o ofendido procurar a paz, você estaria no inferno. Nunca teria havido para você, para mim, a menor possibilidade de salvação eterna no céu. Nunca. Porque você ofendeu a Deus. Ele é um ofendido seu. E ele tomou a iniciativa de enviar o filho dele para morrer por você. E o filho dele, que não tinha obrigação nenhuma de concordar, concordou. E se fez homem, e veio este mundo, morreu. Só fez o bem, nunca pecou. Terminou numa cruz. Morreu, ressuscitou, voltou para o céu, pagou pelos nossos pecados, nos deu graciosamente a oportunidade da salvação que nós, pela graça dele, ainda aceitamos pela fé e nos salvamos. Então, o agredido propôs paz. O agredido veio oferecer uma oportunidade. Deus, o Deus Todo-Poderoso, que não precisa ouvir desaforo de ninguém, quanto mais os seus pecados, as minhas agressões contra ele, aí vem você me dizer que não vai buscar a paz porque ele lhe agrediu, ou ela lhe agrediu, que história é essa? E ainda querendo dizer que não é muito digno isso, é muito humilhante. Como é que você acha que Jesus Cristo se sentiu naquela cruz? Sendo cuspido, debochado de todo jeito, agredido fisicamente, moralmente, espiritualmente, talvez despido. Como é que ele se sentiu? Use menos a palavra é humilhante para mim, isso é indigno, coisa desse tipo. Admito que há situações em que pode se considerar alguma coisa assim, em casos mais complexos de indignidade, coisa assim, eu sei disto. Mas, via de regra, muitas vezes nós trazemos essas desculpas de uma maneira totalmente indevida, esquecendo de pensar que ele enfrentou muito constrangimento para você poder dizer aí, sou salvo graças a Deus. Então, vá buscar a paz. Não deixe que o diabo lhe fique remoendo você, supervalorizando as ofensas, cuidado com a autoestima, ele me agrediu, e não é assim, eu estou muito ferido, com a autopiedade, e cuidado com esses autos, aí, muitas vezes errados, de se sentir ferido demais, mais do que deve, de se sentir mais merecedor de respeito do que é. O desmerecedor de ofensa talvez seja melhor. Merecedor de respeito de todos nós sempre, num certo sentido. Ó. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós dizemos, eu não mereço esse tipo de tratamento, eu não mereço. Ei. Não merece por quê? Todos somos pecadores. Não temos motivos para ficarmos todos sensíveis e doídos, porque nós sofremos uma agressão fazendo beicinho. Você também é mestre em agredir. Veja que você foi agredido, você agride também. Não tem troco, não. Eu sei que alguns são mais agressivos do que outros, alguns são mais belicosos do que outros, uns são mais quietos, mas a rigor, todos agredimos de uma maneira ou de outra. Então, basta a humildade dentro de um casamento, de um, para raramente a paz ser muito constantemente abalada dentro desse casamento. Especialmente se há humildade da parte dos dois, a paz vai ser bastante presente ali. Embora vai haver também suas perturbações, como já comentei. Por fim, seja rápido no pedir perdão e no perdoar. Vocês que são homens aí, certamente, quando eram jovens, gostavam de filme de Bang Bang, que na minha época chamava Faroeste. Sabe aquele sacador mais rápido que tinha? Ninguém saca mais rápido do que ele. Quando pensava em sacar, ele já estava atirando. Esse era o artista. Na minha época tinha bandido e artista. O artista era o que sacava mais rápido. Seja o sacador mais rápido, não de uma arma, mas do pedido de perdão dentro do seu casamento. Seja rápido. Quando o outro estiver pensando em talvez amanhã, de noite, beirando 11h30 da noite, eu acho que eu vou pedir perdão. O outro estiver pensando, você já pediu. Esse aqui é o cônjuge. Esse aqui é o marido. Essa aqui é a esposa. Rápido. Obviamente, eu poderia dedicar muito tempo a cada item desse. Um item desse, pedir perdão e perdoar, é um mundo para a gente desenvolver, coisa que eu não vou, que eu quero encerrar. Quando perdoa, você reconhece que ama o outro, mesmo com a fraqueza dele. E que a ofensa não lhe perturbou tanto. Isto é mansidão. Mansidão é não querer lançar mãos de todos os seus direitos. Eu fui agredido mesmo, mas ele perdoou. Afinal de contas, é isso mesmo, eu tenho meus defeitos também. Tá bom. Ele não faz muita coisa disto. E quando pede perdão, você reconhece que é fraco e pecador. Então, só tem vantagem e mais vantagem, que é óbvio, porque a Bíblia manda o tempo todo o cliente perdoar. Perdoar até o inimigo, quanto mais o cônjuge. Não fala claramente inimigo, mas amar o inimigo, que inclui o perdão. Termino com João 16, 33. Diz assim, não precisa ir lá não, eu já cheguei, palavras do Senhor Jesus Cristo. Essas coisas, é Cristo falando aqui. João 16, 33, para os que querem ir lá. Mas eu já cheguei. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. É bonito demais. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lendo de novo a primeira parte. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Isso entre os discípulos dele. Quanto mais é maravilhoso um estado desse de paz dentro do próprio casamento. E, por fim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Diz assim, no versículo 13, a segunda parte, vou ler só o fim. Vivei em paz uns com os outros. Então, que essas duas realidades se cumpram, sejam frequentes no seu lar. O quê? Um, abundância da paz de Cristo dentro do coração de cada um. Transbordando a ponto de influenciar muito, poderosamente, o relacionamento dos dois. E segundo, que ambos, marido e mulher, tenham paz um com o outro. Que Deus nos abençoe e produza entre nós casamentos mais pacíficos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, como eu pedi no começo, que o que foi dito aqui seja acolhido em nossos corações, mesmo que nós já conhecêssemos muitas ou todas as verdades aqui contidas, como eu disse, não haveria grandes novidades. Mas o fato de não ser novidade brigar não quer dizer que não te ofenda a cada briga o casal e não ofenda a si próprio e um magoa o outro. Então, a repetição não significa isenção de malignidade. Que nós não tenhamos a falta de sabedoria de desprezar palavras já conhecidas, mas que se referem a assuntos constantes no dia a dia da nossa vida. Dá-nos paz no nosso casamento, ou mais paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.